logo para começar o ano, aqui com uma live com um convidado especial. Eu, já sabem, eu chamo especial sempre às pessoas novas que vêm aqui ao Instagram. Aí está ela. Então, Cristina, tudo bem?
Boa noite, olá
Boa
Gonçalo,
noite.
bom ano.
Bom ano, Cristina, tudo bem?
Tudo.
Começámos, lembras quando nós enviei-te mensagem a perguntar se querias fazer uma live e tu, ao desenrasca, vamos iniciar o ano logo com uma live, é assim mesmo.
Exatamente.
E vamos iniciar esta live da melhor forma possível, não é? Porque eu quis juntar um bocadinho estas forças e eu já sigo o teu trabalho desde daquele Reels muito famoso que tu meteste com o teu filho. Adorei bastante porque realmente eu olho, eu faço aqui um leque de pessoas que falam sobre isto, não só fora das redes sociais, como também nas redes sociais, e deve-se contar pelos dedos. E se calhar nem chega uma mão, nem, neste caso ao contrário, não preenchemos uma mão, não é? E uma coisa tão importante, já cada vez mais falamos dentro das redes de finanças pessoais e investimentos, mas quando olhamos para a comunicação com os nossos filhos, com crianças especialmente, é completamente diferente, não é?
Não terá nada a ver.
Não tem nada a ver. Eu vejo isso porque, assim, eu vou ser sincero, porque é que queria mesmo ter esta conversa contigo. Como te disse, era um complemento, sem dúvida, para aquilo que é a nossa missão, que é aumentar a literacia financeira aqui em Portugal. E as crianças fazem parte disto. Direto ou indiretamente, eu digo indiretamente porque ainda não estão associadas ou não estão com idade suficiente para contribuírem monetariamente para uma economia, mas onde lá chegar. E quando lá chegarem, têm que ter a destreza, têm que ter o conhecimento suficiente financeiro para gerirem da melhor forma a sua vida também financeira e o seu eu também futuro, não é? E
Sem dúvida.
as duas outras coisas é que. Eu já te vou passar a bola, estou aqui a fazer um quebra-gelo, Cristina, se
Boa.
permites. Porque isto é quebrar um bocadinho o gelo e para ser completamente transparente contigo de porque é que estás aqui hoje. Porque agora vais falar e vais dar a tua opinião sobre estes dois sentidos, que é, cada vez mais sinto que estamos numa sociedade mais materialista e consumista. Portanto, com isso, como é que vamos educar os nossos filhos a bem, enquanto que do outro lado está esta realidade opressora, não é? E outra vertente é que os nossos níveis de literacia financeira estão muito baixos. Isto estamos aqui a dar um espelho geral da nossa sociedade, dos mais adultos, não é? E isso está de caras no, nos últimos dados que saíram. Estamos na cauda, não é? E, portanto, sendo que isto são duas realidades da nossa sociedade, e a primeira acho que é um bocadinho globalizado por todo o mundo, sociedades mais materialistas, mais consumistas. Como é que tu chegaste aqui ao Instagram a falar disto e a falar tão seriamente deste assunto, e ao mesmo tempo de uma forma tão descontraída, e que tu, ao fazer aqueles vídeos, parece que é tão simples. Como é que surgiu esta ideia?
Olha, primeiro agradecer-te, Gonçalo, pelo convite. Eu já sigo o teu trabalho há imenso tempo. Tu, se calhar, não estás a associar a pessoa, ou seja, não estás a associar a seguidora à pessoa, mas eu fui aquela pessoa que te fez fazer a primeira promoção das vossas análises de empresa. Não sei
Aí
se te
foi.
lembras.
Aí foi.
Exatamente.
Lembro perfeitamente dessa data. Não me lembro do número, vou ser completamente honesto, não me lembro da primeira pessoa a comprar ou a fazer com que nós fizéssemos as promoções dessas análises.
Fui eu, que eu lembro que na altura eu já acompanhava imenso o vosso trabalho e eu já volto ao tema só para fazer
Sim.
este preâmbulo. Eu na altura já acompanhava o teu trabalho e eu gostava imenso do teu trabalho porque vocês realmente eram uma lufada de ar fresco, não é? Lá está, isto tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Porque realmente já existia várias pessoas mais maduras e com muito mais conhecimento. Eu fui, inclusivamente, já fiz cursos com várias pessoas, quer em Portugal, quer fora. E vocês foram as primeiras pessoas que eu comecei a seguir, mais novas. e que me fazia todo o sentido. Porquê? Porque o futuro da sociedade está naquilo que nós dizemos, que quando nós dizemos que nós estamos a criar aquilo que será o futuro presidente, os futuros líderes das empresas, também é na educação financeira que nós estamos a formar, não é, os futuros investidores e os futuros pensantes e gestores e líderes da nossa sociedade. Portanto,
Perdão.
quanto mais, e pegando aqui naquilo que é o maior ativo, como eu costumo dizer, das finanças pessoais e dos investimentos, que é o tempo. Quando nós começamos mais cedo, nós estamos mais uma vez a pôr o tempo a trabalhar para nós. E, portanto, quanto mais cedo nós começarmos este processo, na realidade nós estamos a fazer aquilo que é, quando falamos para adultos, que é, e principalmente quando fazemos investimento de longo prazo, que é o teu caso, que trabalhas muito a questão do investimento de longo prazo, nós o que estamos aqui a fazer é exatamente a pôr o tempo a trabalhar para nós e a pôr as crianças a ter uma mentalidade de investidor e uma mentalidade de líder, porque isto é muito mais do que falar de dinheiro. Isto é formar cabeças, aquilo que eu chamo de cabeças de abundância. E a cabeça da abundância não tem nada a ver com dinheiro, não é? Pode ter uma parte a ver com dinheiro, mas tem muito mais a ver com a forma como nós olhamos para a sociedade como um todo. Mas fazendo então aqui, voltando aqui um bocadinho atrás, só para te dizer como é que a nossa, como é que nós começámos a interagir com o outro, sem tu se calhar saberes. E estou-te a dar esta
Não,
novidade
lá
agora.
está, foi uma novidade completa, Cristina. Completamente. Muito bom saber.
Lembro-me de vocês estarem a lançar as primeiras análises, e ainda não, ainda estavam a vendê-las há relativamente pouco tempo. Eu lembro-me que era uma coisa recente. E vocês às tantas já estavam com três ou quatro empresas analisadas. E eu lembro-me de mandar uma mensagem dizer assim: olha, giro, giro, era tu fazeres uma promoção, aqui tipo uma promoção flash para ver se isto pegava. E tu respondes-me assim: epá, isso era uma boa ideia, nunca tinha pensado nisto. Epá, e tudo, aquilo foi tipo, imagina, eu já não me recordo do dia, mas imagina uma sexta, e tu tipo numa segunda-feira dizes: vamos colocar as nossas análises. Eu já não me lembro se era 50%, se era 75% do preço. Foi assim uma coisa,
Foi,
foi as primeiras.
foi a 50, foi a 50, foi assim. Estávamos mesmo a
Foi.
começar, não só no nosso projeto, como também nessa parte
Exatamente,
das análises.
exatamente. Pronto, e eu lembro-me que na altura, pronto, isso aconteceu e eu comprei-vos todas porque achei imensa graça, e vocês terem aceito o desafio, e porque eu gosto sempre, lá está, vocês eram as primeiras pessoas que eu seguia mais novas nesta área, e tinha interesse em perceber como é que vocês analisavam as empresas e perceber também o vosso conhecimento daquelas análises que vocês. Eu gostava muito de vos ouvir, a ti principalmente, na altura eras praticamente só tu que falavas, eras tu só que falavas. E então só para te dizer que essa pessoa fui eu.
Que maravilha! Olha, Cristina, eu peço desde já desculpa que não me
Forma
lembrei do primeiro
nenhuma.
nome, mas isso é super curioso. Agora, a derradeira verdade: gostaste das análises? Não estou a ouvir. Será que sou eu? Não, eu não estou. Não. Pessoal, vocês não ouvem a Cristina e ouvem-me a mim ou não ouvem os dois? Digam aí nos comentários, por favor. Não, ainda não. Problemas técnicos? Somente era? Somente ela? Ok. Se calhar, Cristina, se calhar é melhor tu saíres e voltares a entrar da live. Ok, já vai. Já deve estar a reiniciar. Não, ainda não. Eu estou a perceber pelos lábios. Sim, podes sair e voltar a entrar, sim. Acho que foi isso que ela disse. Aí está. Ok. Pronto, pessoal. pessoal que vem por parte da Cristina, sejam muito bem-vindos, bom ano a todos. O pessoal que vem também da nossa parte, conheçam a Cristina, que fala sobre finanças para os mais novos, super interessante. Ok, vem aí, deixem-me só aceitar aqui a Cristina, vamos lá ver se agora. Vamos lá ver se agora dá. Ah, não, ainda não estou a ouvir. Ainda não. O que é que se passa? Foi assim de repente? Será que é melhor. Se calhar. Fazemos assim. Não sei, podes tentar aí do teu lado mais uma vez, mas se não der, eu reinicio a live. Não há problema nenhum. Agora. Eu acho que ela já tirou, Kim. Eu acho que ela já tirou os headphones. Mas ela há bocado ela tentou tirar os headphones e estava a tentar falar. Mas mesmo assim não estávamos a conseguir ouvir. Ok, para lá. Está a mandar pedido outra vez. Opa.
Alô?
Ah, sim, já está, boa.
Está? Opa,
Já está.
desculpem lá, mas isto às vezes há aqui estes problemas técnicos.
Não, tem mal, não tem mal, acontece. É o mal do online, mas tem muitas outras coisas boas.
É verdade. Olha, eu estava-te a dizer, que é para ver se a gente não cai aqui, que na altura então comprei as análises e já na altura achei muito completas e muito interessante o vosso ponto de vista. Ainda era muito preliminar, vocês ainda faziam o cálculo do valor intrínseco. Vocês agora, entretanto, mudaram. Eu sei que vocês mudaram ali umas coisas no cálculo do valor intrínseco. Portanto, ainda foi mesmo nos vossos primórdios e já na altura achei muito, muito interessante.
Se achaste interessante na altura, nós desde então melhorámos bastante e é sempre bom ouvir um feedback do início daquilo que eram os no, da nossa fase embrionária do projeto e dos nossos produtos. Portanto, que engraçado, é super engraçado ouvir isso. Relativamente
Mas agora,
ao.
agarrando então as tuas perguntas, o
Exatamente,
que é que eu te
exatamente.
diria? Então é assim, uma delas eu já comecei por responder, não é? Portanto, como é que eu penso com esta questão da educação financeira infantil? Eu sou mãe, eu sou investidora, e a questão do dinheiro sempre esteve ligada à minha vida. E esteve ligada à minha vida, em dois momentos, cruciais. E só para as pessoas perceberem mais ou menos aqui o contexto. Eu sempre vivi numa família considerada na altura financeiramente abastada, mas infelizmente, quando eu estava para entrar para a universidade, todo o património que os meus pais haviam acumulado até então foi completamente dilapidado. É óbvio que isto não acontece de um dia para a noite, mas lá está. Os filhos não eram envolvidos nas questões que estavam a acontecer. E quando nós somos informados, e no meu caso em particular, quando eu fico a saber disto, é no momento em que eu estou a entrar para a faculdade. E porquê é que eu fico a saber disto? Porque não havia sequer, na altura, dinheiro para eu ir estudar para a universidade. E eu sempre estudei em universidades públicas. E não era o que era hoje. Portanto, eu já me formei há uns anos, há bastante, há mais de 20 anos que eu estou formada, há bem mais. Portanto, eu acabei o curso em 2003, 2004, portanto, estás a ver, já foi há muito tempo. E isso na altura, pronto, foi um choque, mas é como eu costumo dizer, tive a sorte de ter um tio que me deu uma mesada, lá está, e tudo começa com uma mesada, mas que tinha um conjunto de condições, pronto. E o facto, é que a minha relação com o dinheiro nasceu aí. E portanto sempre foi uma preocupação, para tu teres uma ideia, como todos nós aprendemos por tentativa e erro, portanto, até agora todos nós aprendíamos finanças pessoais por tentativa e erro, e eu não fui diferente quando recebi essa mesada. Antecipei, foi bastante aquilo com a história do planear e do orçamentar e de ter que gerir um orçamento, foi tudo muito antecipado, relativamente àquilo que é o normal, na vida dos adolescentes. O que é que isso me trouxe? Trouxe em alguns momentos alguns dissabores, não é? Quando a gente faz disparates, mas por outro lado trouxe, sem grande base de técnica na altura, fez com que eu constituísse, por exemplo, eu tenho um PPR desde essa idade, só para te teres uma ideia. Portanto, eu fui desde muito cedo que tive a consciência, exatamente por ter lidado com isso, que eu precisava ter, na altura não lhe chamava fundo de emergência, mas precisava ter uma reserva financeira para caso acontecesse alguma coisa e que precisava ter dinheiro para um dia mais tarde, quando começar, depois de começar a trabalhar e pronto. Na altura ainda tudo muito incipiente e sem grandes conhecimentos. A vida foi rolando e, portanto, as coisas avançaram e eu felizmente nunca mais tive problemas a esse nível, antes pelo contrário, mas quando fui mãe fez-me outra vez pôr tudo em perspectiva. Porquê? Porque eu sempre tentei que os meus filhos tivessem uma formação diferente da minha. Porquê? Porque não me fazia sentido os meus filhos continuarem a aprender da mesma maneira que os meus avós tinham aprendido, com as mesmas metodologias, da mesma maneira. Portanto, e fez-me estudar muito os métodos de ensino e as metodologias de ensino, uma questão que também há muitos anos se discute, não é? Como é que é possível tudo evoluir na vida, menos a forma como se ensina. E isso realmente, na altura, fez-me estudar bastante sobre metodologias de ensino. E deu-me aqui também, ao fim e ao cabo, fez-me com que eu me preparasse para poder dar aos meus filhos uma formação diferente daquela que é a que a maioria das pessoas tem acesso. Portanto, os meus filhos têm a sorte, lá está, não é sorte, não é? Foi planeado. Eles estudam de acordo com uma metodologia que é a metodologia da escola moderna, que é muito falada também cá em Portugal, porque é muito praticada no norte da Europa. Só que isso obriga a que eles tenham uma forma de ver a vida e são expostos a uma carrada de coisas que na escola normal não acontece. E o que é que isso faz? Isso faz com que eu estivesse sempre à procura de lhes dar ferramentas diferentes. E há uma altura em que eu ando à procura de como é que eu havia de iniciar esta questão do dinheiro com os meus filhos, e é através de um jogo de tabuleiro que eu acabo por despoletar este... É que se faz aqui um clique na minha cabeça e digo assim, caramba, realmente fala-se tanto de finanças e já se fala tanto de finanças para adultos, pá, e não há nada específico. Quer dizer, há coisas, é óbvio que há, mas não há assim nada muito estruturado, não é? Assim de fio a pavio, um projeto assim estruturado de fio a pavio. E portanto é um bocado por aí que começa esta minha paixão pelas finanças para crianças, pronto, porque acaba por aliar e por ser aqui, agregar aqui um conjunto de paixões minhas, não é? Portanto, a questão do dinheiro, a questão das metodologias de ensino. Eu adoro falar, eu sou capaz de estar horas a falar. E depois a paixão pelas crianças, que sempre foi também uma coisa que eu tenho desde muito nova. E depois, lá está, o que é que eu fiz? Esse jogo despoltou-me aqui curiosidade. Já e agora, fez qual, com que eu começasse a estudar muito.
Qual é que foi esse jogo de tabuleiro que te fez ter essa perspectiva?
Olha, foi o jogo da Bárbara Barroso, foi o Money Lamp.
Ah, foi o Money... Ah,
não foi o Monopólio.
Não foi o Monopólio. Não é bem parecido, não é?
Não.
Tu tens questões em que tu vais... vais ganhando mais pontos ou avançando mais casas à medida que acertas nessas questões, não é?
Não é bem assim. É mais engraçado do que isso. E por isso é que eu na altura achei o jogo muito engraçado. O jogo foi desenvolvido entre a Bárbara Barroso e a Science for You, que já era uma marca que eu seguia, uma marca portuguesa, que entretanto foi vendida. E o jogo... Na prática, é assim, tem perguntas como a Monopólio, portanto, quando tu cais em determinadas casas tens que responder a determinadas coisas, mas é, ao fim e ao cabo, também um jogo onde tu vais conseguindo construir património. E tem uma coisa que, por exemplo, o Monopólio não nos traz, porque é muito mais um jogo de imobiliário, não é? Portanto, tens ações, podes comprar várias coisas, podes comprar certificados de aforro, podes comprar ações, podes constituir PPRs, podes comprar casas, portanto... É um jogo que traz mais instrumentos financeiros, digamos assim, com os quais é mais. Acabamos por ter mais. As crianças acabam por ter mais contacto com mais instrumentos financeiros do que, por exemplo, com o Monopólio. Mas existem, eu depois descobri, como deves imaginar, descobri uma panóplia de jogos. Por exemplo, o Pai Rico, Pai Pobre, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, tem um jogo há anos, que é o Cashback. O Cashflow. Que é um jogo que até há online e que ao fim e ao cabo assenta nos princípios do pai rico, pai pobre. Mas pronto, depois aprofundei os meus conhecimentos, eu tirei inclusivamente uma pós-graduação em educação financeira infantil no Brasil, onde isto está um bocadinho mais desenvolvido, portanto, a área da educação financeira infantil lá está mais desenvolvida por força também de um decreto-lei que obrigou a que fizesse parte do programa escolar a educação financeira, também já fazendo esse parênteses aqui, cá também é obrigatório desde 2013, só que infelizmente ela foi enfiada numa disciplina que se chama cidadania, onde quando não há nada para fazer enfiam tudo lá e pronto, e depois acontece o que acontece na maioria das vezes, que é quando não há obviamente especialização, ficamos à mercê daquilo que são os agrupamentos de escolas e da própria formação dos professores que tentam obviamente fazer o melhor que podem com as ferramentas que têm.
Sim.
Mas que infelizmente não é uma matéria que sem conhecimento, e tu que te lidas com os adultos sabes que existe aqui toda uma mentalidade e toda uma desconstrução que tem que ser feita relativamente ao dinheiro, quanto mais por essas pessoas a ensinar crianças com essas crenças quer dizer, quando a pessoa já não tem uma boa relação com o dinheiro, não vai passar bons fundamentos a uma criança.
Eu sou até da filosofia de que metade do nosso eu atual é moldado pelo aquilo que é as nossas bases, ou aquilo que era foi a nossa história em miúdos académico.
Isso está provado. Isso, aliás, já agora só referenciar aqui dois economistas muito... Aliás, um economista e um psicólogo, ambos ganharam o Prémio Nobel da Economia. Daniel Kahneman não é economista e ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2002. Vocês devem conhecer um livro, é um livro muito conhecido, é o Pense Rápido e Devagar. Pronto, Daniel Kahneman é psicólogo. E o que é que ele traz para dentro da economia? Porque é que ele recebe o Prémio da Economia? Porque ele demonstra que existe aquilo que se chama a economia comportamental, não é? E que 95% das nossas decisões são tomadas de forma emocional e não de forma racional, como se pensava até então. É óbvio que depois ele tem aqui um conjunto de teorias. E depois dar-te outro exemplo daquilo que tu estás exatamente a dizer, que é o Ekman, James Ekman ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2000, ele revisita um estudo que já tinha sido feito em 1970 e poucos, onde ele demonstra o quê? Que o investimento na educação da primeira infância representa um ROI para a sociedade de 7%. Ou seja, por cada dólar investido na primeira infância, na educação da primeira infância, a sociedade acaba por poupar 7 dólares. Por cada dólar investido. E porquê? Como é que isto é medido? Isto é medido porque o estudo foi feito de uma forma longitudinal e isto acaba por fazer o quê? Existe menos custos com a saúde, porquê? Porque existe a menor taxa de gravidezes na fase da adolescência, as relações interpessoais são muito mais positivas e de sucesso, menor taxa de divórcios e de relações interpessoais, menor criminalidade. E, portanto, isto acaba por ser tudo o quê? Que as pessoas muitas vezes não veem, não é? Mas isto é um custo para a sociedade, não é? Nós quando temos que reeducar, quando uma pessoa vai presa, nós depois temos que entrar naquele sistema de reinserção da sociedade. E tudo isto é custo. E, portanto, quando isto é analisado do ponto de vista da sociedade, é isto que nós temos que pensar. E este estudo de James Heckman, que ganhou o Prémio Nobel exatamente por causa disto, que consegue pegar num estudo que tinha sido um flop total, porque na altura, ao estudo, só para dar aqui este enquadramento, eles o que fizeram foi, numa pequena sociedade do estado de Michigan, pegaram em 126 alunos de uma pequena cidade que não tinha grandes rendimentos, portanto com alguns problemática até, e em que mais ou menos 50% dos alunos eram sujeitos a aquilo que se chama uma educação de qualidade, com acompanhamento da família, próximo, de proximidade e tudo, e os restantes era efeito placebo, portanto não tinham qualquer tipo, era uma educação normal, aquela que já era prestada na escola. E quando chegam ao fim do estudo, aquilo foi um flop, porquê? Porque eles foram medir o QI, e o QI dos dois grupos era praticamente igual. E portanto eles acharam que aquilo não provava nada, ou seja, ter uma educação de qualidade não fazia com que as pessoas que tinham mais dificuldades ficassem mais inteligentes do que as pessoas que não tinham. A realidade é que quando o Ekman pega no estudo, pega do ponto de vista emocional e comportamental. E aí foi completamente diferente. E lá está. O que é que demonstrou? Que o problema não está na inteligência digamos assim, técnica ou operacional, está na inteligência emocional e aquilo que se consegue fazer com ela. E isto pega e cola muito com aquilo que é os investimentos, não é? Que a regra dos 80-20 não falha, quem tem gestão emocional, os outros 20 é racional.
E o que é que tu, Cristina, o que é que tu notaste depois de teres refletido após esse jogo de tabuleiro, que foi a partir daí que começaste a ter intenções de criar esta tua página e a criar conteúdo para ela, ou foi a partir daí que entraste mais a fundo naquilo que era a educação dos teus filhos? Porque é a partir daí que eu quero entrar agora, porque quando tu entraste na educação dos teus filhos, qual foi? Sentiste que foi muito difícil implementar uma metodologia umas práticas em que envolvessem as crianças com o dinheiro ou o dinheiro com as crianças? Que tipo de desafios é que notaste quando tentaste ensinar e incutir que o dinheiro era importante na vida de uma criança e o dinheiro era importante na vida de qualquer.
Estás aí? Ah. Eu ouvi a pergunta. Então, olha, começar por dizer que esse jogo que fez foi aprofundar muito mais a forma como eu, na altura, ainda só tinha o Tomás, da forma como eu tocava o Tomás financeiramente.
E que idade tinha o Tomás?
O Tomás, naquela altura, tinha para aí 5 anos. Já foi há 4 anos para aí. Foi há 4 anos. Sim, 4 anos. E eu, na altura, já fazia várias coisas com o Tomás, nomeadamente a história dos milheiros e da mesada. E, por exemplo, foi logo aí que eu percebi que educar financeiramente adultos e educar financeiramente crianças não tem nada a ver. Porquê? Porque eu comecei a fazer coisas com o Tomás que estavam erradas. Porquê? Porque, e já agora desmistificando já essa questão, porque nós trazemos muitas vezes os conceitos dos adultos, por exemplo, a história da remuneração das tarefas domésticas, de ler livros e remunerar, de ter boas notas na escola e de dar o belo do presente. Quem daqui nunca ouviu, ou quem não passou, ou que já não ouviu estas histórias? Pronto. Isso vai tudo contra aquilo que são os princípios da educação financeira infantil. Porquê? Porque isso faz sentido quando nós estamos num processo de reeducação financeira. Num adulto que tem o quê? Que tem uma maturidade e um intelecto já completamente desenvolvido, e em que está numa fase de reeducar crenças, de reeducar hábitos. E, portanto, muitas vezes temos que ter aqui o processo da recompensa e motivação. As crianças é uma página em branco. Portanto, nós começarmos a escrever essa história, já com a história da punição e recompensa, é associar ao dinheiro um conjunto de crenças que nós não queremos que elas tenham. Porque o dinheiro em si não é o fim. É um meio.
Exatamente.
O dinheiro é uma consequência de alguma coisa, não é? E, portanto, se nós utilizamos o dinheiro como um fim, nós estamos-nos a arriscar a que a criança tenha na sua posse a possibilidade de dizer assim: mas eu não quero ter melhores notas, porque eu não quero ter mais dinheiro. E aí? Como é que a gente resolve? Eu não quero arrumar o quarto, porque eu também não preciso de dinheiro. E aí? Como é que a gente resolve? Portanto, não podemos misturar educação, educar, com dinheiro. Uma coisa é dinheiro, nós educamos para o dinheiro não educa.
Isso foi um dos seus principais... Mas então, tu começaste a cometer esse erro e notaste algumas cifras? Mas notaste algo? E então...
Notei porque, por exemplo, eu tinha o milheiro do Tomás e o que é que eu fazia? Apesar de eu nunca ter recompensado o Tomás por notas de escola, por ler livros, eu achava que, por exemplo, Tomás, olha, para pôres a mesa, vais passar a pôr a mesa e sempre puseres a mesa, a mãe dá-te 1 euro. Já não lembro o que é que era. Era qualquer coisa assim, porque ele era muito pequenino na altura ainda. E aquilo realmente fazia um bocado de confusão, porque ele volta e me dizia assim: mãe, mas eu não quero. Eu disse: então, filho, não queres receber a moeda? E ele: não.
Não quero, já não quero mais dinheiro.
E isso começou-me a fazer pensar. E é quando eu começo a aprofundar o conhecimento e a estudar e a aplicar mais práticas em casa, que eu começo por perceber que realmente com eles é tudo muito fácil. Todos os problemas estão em nós. Portanto, todos os comportamentos que nós não queremos que eles tenham são decorrentes daquilo que nós fazemos ou da forma como eles veem nós a lidarmos com as situações. E por isso há uma frase que eu adoro, que é: a forma mais rápida de mudar o comportamento de um filho é mudar o teu primeiro.
Sim, porque o filho vai se moldar àquilo que
Sempre,
também é.
sempre. Os filhos, as crianças, e isto tem a ver com o estado de desenvolvimento do cérebro e com o estado de maturidade das crianças. Os pais são os heróis, não é? São os primeiros heróis dos filhos. E as crianças não nascem, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, cheios de manhas e cheios de: ah, isto é manha, é um sabichão. Não é. Ele pura e simplesmente está a validar comportamentos que vê, muitas vezes a gente não se apercebe que temos. E o que é que isto quer dizer? Que as crianças aprendem muito mais com aquilo que veem, com aquilo que sentem, do que com aquilo que ouvem. Eu dou sempre um exemplo muito simples para quem é pai e vai se identificar isto. Tu ainda não és, mas de certeza que já viste na tua família. Há sempre um drama, principalmente à noite, quando nós temos que pedir aos filhos para irem lavar os dentes. Ou não querem, são mais 5 minutos, ou não sei o quê. Há sempre aqui um drama qualquer. Aquilo que eu digo aos pais é: façam este teste, e agora deixo este desafio aqui na tua comunidade, façam este teste. Comecem a lavar os dentes ao lado dos vossos filhos. E não precisam dizer nada. E vocês vão ver que em menos de 3 dias eles estão a lavar os dentes sozinhos.
Notaste isso
E
com
isto acontece com o dinheiro também.
fizeste isso com a tua comunidade
Eu também já
ou
fiz
fizeste
isto, eu já fiz isto com a minha comunidade.
e
E já
deu
fiz
bons
isto até com.
resultados?
E deu bons resultados. E até já fiz isto numa comunidade para a qual fui convidada, o Unlock Fire, deves conhecer,
Sim, 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 sim,
com o
sim, sim.
André. Até foi com o André que eu desafiei. Estávamos aqui. Até nem foi no dia da live, foi antes, quando estávamos aqui a preparar as coisas. Fizemos uma reunião e ele estava a dizer: ah, é porque a minha filha, à noite, é sempre. Porque eu dei-lhe exemplo da escova dos dentes. E ele disse assim: ah, pá, cá em casa é sempre um drama para lavar os dentes. E eu disse assim: então olha. Lembro perfeitamente, era uma sexta-feira, e disse assim: vais fazer isto, vais começar hoje. E depois, na segunda-feira, quando for a live, tu vais-me dizer como é que foi. E ele estava tipo incrédulo, não queria acreditar que era possível que tivesse acontecido.
Por mais dicas dessas, então, que vamos recorrer agora a mais dicas da Cristina, porque eu agora vou colocar em cima da mesa uma coisa que eu li, e ainda bem que falas disso, de práticas e que mandas essas dicas do que foi a tua experiência em termos de educar. E tu falaste bem que educar, falaste bem, estou a dizer isso, citando, porque como tu me disseste bem, não, eu não sou pai, e portanto, até o ser, eu não vou ter essa experiência de como é que vão, quais vão ser os meus desafios em termos de personalidade da própria criança, mais educação, mais aquilo que é o dinheiro, e tentar incutir essa ideia de que educar é diferente daquilo que queremos passar como crianças do dinheiro. Mas eu li uma vez num livro, não sei se vou dizer as coisas ao certo, mas sei que isto eram atividades extracurriculares. Tu falaste que não podemos colocar a troca de bens, de coisas monetárias, por algo que sejam tarefas domésticas, porque enquanto eles tiverem, isso já é uma coisa que eu vou buscar de uma conversa familiar, que enquanto eles estiverem embaixo do nosso teto, e se tiverem menos de 18 anos, eles seguem as minhas regras. Portanto, se é para fazer a cama, vão fazer, e não vai ser preciso trocar nada por eles fazerem a cama. São as regras da casa. É preciso tirar boas notas? Oh, meu filho, é para ti. És tu que vais ter isso. Para que nós remunerarmos essa mais-valia tua que acabaste de receber? Não, és tu que vais. E depois eu li outra coisa que é, complementa aquilo que tu disseste, atividades extracurriculares ao ponto de. Vamos colocar aqui uma coisa muito, muito famosa para depois do jantar, que é ver ali aquela série ou ver aquele programa de televisão, ver Netflix, o que seja. As crianças têm muito isso. Eu tenho dois primos que vieram cá a Portugal, ainda agora, e depois do jantar iam meia horinha, 20 minutos para o tablet, antes de dormir. Eu associei a essa coisa que eu li, esse estudo que eu li num livro, que é, ok, nós vamos dar semanada ou mesada a essa criança. Mas vamos tentar fazer essa troca, entre aspas, para educar, não é? que se tu queres uma coisa que seja, digamos, quando nós estamos a falar de Netflix, passar 30 minutos antes de dormir, antes de ir para a cama, ver Netflix, isso é uma coisa que prejudica diretamente, pronto, o nosso eu. E para tentar desviar um bocadinho esse desafio de puxar a criança para fora desse hábito, para além disso, tentar incutir à criança o bom hábito de começar a tomar decisões financeiras, que é chegar à beira da criança e dizer: olha, queres assistir uma série, queres assistir a tua Netflix durante 30 minutos? Então são 2 euros. Cada 30 minutos são 2 euros. O que é que tu achas disso, Cristina? Porque eu li uma coisa, eu li essas dicas, eu estava a dizer que era estudo, não é bem estudo, foram dicas de um livro de finanças que eu li, que era uma parte para pais. O que é que tu achas disso? Já que é
É assim.
extracurricular e é uma coisa que faz mal, digamos assim, às crianças.
É assim. Esta questão da remuneração das tarefas domésticas, da escola, é das questões mais polémicas na educação financeira infantil. Tu tens pessoas formadas em gestão financeira que escrevem livros e defendem esta tese. E tens outra corrente, que é a corrente muito mais ligada à neurociência e com muito mais base científica no neurodesenvolvimento da criança, sobre a qual eu defendo e sobre a qual eu me formei, é esta a tese que eu defendo, que não concorda minimamente com isto. E porquê? A questão é esta: a criança não tem o hábito de ver Netflix. Alguém lhe deixou que ele começasse a ter o hábito de ver Netflix.
Certo, ok.
E, portanto, como em tudo na vida, os hábitos só se criam se a gente deixar que eles se criem. Agora, ai Cristina, mas hoje em dia como é que é possível? É, impondo um tempo. Os meus filhos não são aliens, como é óbvio, vivem no século XXI e, como é óbvio, veem televisão e têm o tablet. Agora, há um tempo, há uma regra definida. Da mesma maneira que tu me disseste há bocado, as regras cá de casa era: temos que fazer a cama, não tem que pagar nada por isso. Com certeza, porque a realidade é: a tua mãe e o teu pai recebem para fazer a cama? Não. Faz parte da
Exatamente.
convivência e da boa convivência da família. Se a cama nunca for feita, todas as casas já ouviram um dia que é: não vale a pena fazer a cama porque eu logo vou-me deitar. Agora, faz parte das boas regras familiares e de convivência, e aqui não é boas regras no sentido de se parecer bem ou parecer mal, é de convivência, de saúde e bem-estar da família, que a casa tem que estar limpa, as roupas têm que ser lavadas, que temos que aspirar a casa, por uma questão de convivência, não é? Porque senão a gente vivíamos todos em pocilgas e a realidade é que não pode ser assim, não é? Ninguém consegue viver assim. E os pais ou os nossos educadores não são remunerados quando saem do trabalho para fazer estas tarefas. É aquilo que se diz, faz parte. Ora, aquilo que nós temos, e tu foste criado dessa maneira, essa regra, quem é que impôs a regra de ver os 30 minutos a seguir ao jantar? É não impor a regra. Os meus filhos têm um tempo máximo. Os meus filhos chegam às 9 da noite e já sabem que não há ecrãs, porque eles se deitam às 9h30. E, portanto, como é óbvio, até pela questão prejudicial, que já está mais do que estudada, do efeito dos ecrãs, e isto cola com uma coisa que tu disseste no início, que tem a ver com o consumismo, quanto mais tempo as nossas crianças e adolescentes estão expostas à propaganda e a marketing. Nós estamos aqui num digital e vivemos do digital, Gonçalo, e sabemos que existem estratégias de marketing para gatilhos que são utilizados para, não é? Para as pessoas comprarem, para criar curiosidade, para
Exato.
criar rapport, certo? Não há diferença para as crianças. Aliás, houve uma revolução muito grande, e tu que estudas grandes empresas, a Coca-Cola foi pioneira nisto, mas outras, em que nos anos 70, eles dedicaram estudos de marketing às crianças. Tu tens grandes empresas como a Mattel, que fizeram, têm equipas especializadas para gatilhos mentais em crianças, em que há marketing só para crianças. E, portanto, quanto mais tempo os nossos filhos estão ligados a isto, mais tempos, e com uma imaturidade mental gigantesca, se nos adultos, muitas vezes, tu já vês os efeitos que estes comportamentos têm, não é? Ou tu estás exposto a estas situações, os comportamentos que gera, imagina num cérebro que é completamente imaturo, que se está a formar e que está completamente exposto a isto. E, portanto, é óbvio que quando falamos aqui de que não faz bem, não é só pela história dos olhos e porque estamos expostos à internet e podem vir outras situações mais complicadas de exposição a outras coisas mais complexas que nós todos sabemos, mas se estivermos apenas e só a falar de marketing e de consumo e de consumismo, é isto que acontece. O que é que acontece enquanto eles estão a ver Netflix ou quando estão a ver o YouTube Kids ou o YouTube? Aparecem milhares de anúncios. E normalmente, vocês repararem, aquilo que as crianças querem vem de daquilo que os amiguinhos têm na escola ou aquilo que eles veem e estão expostos nos jogos que jogam, nos programas que veem. Nós todos também já fomos assim, não é? O que é que acontece quando elas são muito pequenas? É por influência direta. Quando chegamos à adolescência, o que é que acontece nos adolescentes? Os adolescentes entram numa fase de desenvolvimento que é o sentimento de autonomia e de pertença a um grupo. Eles querem pertencer a um grupo. Todos nós já fomos assim. Hoje em dia não se nota tanto, mas eu sou do tempo em que havia o grupo dos punks, o grupo dos surfistas, o grupo dos não sei quê, o grupo dos góticos. E as pessoas queriam pertencer a um determinado grupo, porque isso era uma identidade. Não mudou muito em termos de desenvolvimento da adolescência. Não mudou. As pessoas querem uma pertença a um grupo. E o que vai acontecer é que uma das formas de pertença a esse grupo é ter as mesmas coisas que esse grupo tem. Se aquelas pessoas todas têm iPhone, eu não vou ser o gajo que vai andar de Samsung.
É verdade, é verdade.
Se aquela gente toda usa Levis, eu não vou ser o tipo que vai comprar as calças à salsa. Isto é o que os pais têm que pensar. Quando não existe esta questão, e para responder à tua pergunta, portanto, como já percebeste, eu não concordo que se pague 2€ para o filho não ver Netflix.
Por trás são os hábitos que se criam.
Exatamente. Agora, Cristina, o hábito está implantado. Como é que trabalhamos isto? Há formas de trabalhar. E é mais rápido nos adolescentes do que nos adultos. Agora, como é que a gente consegue trabalhar estas questões? As crianças e os adolescentes adoram previsibilidade. Eles adoram saber o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, quando nós... eu, como deves imaginar, sou... Eu trago uma educação financeira muito aliada àquilo que é a educação positiva, a educação não violenta, que nada tem a ver com permissividade. Tem a ver com uma coisa simples. Estabelecimento de regras claras e saber qual é que é a consequência. Consequência não é castigo. Consequência é, se tu não fizeres isto como está aqui programado, o que vai acontecer é, tu não vais poder ter não sei o quê. Mas não tem a ver com, no sentido de moeda de troca, entendes? É pura e simplesmente que é, não vais ter tempo porque vais gastar isso tudo, vais ter, se estivermos a falar, por exemplo, do tempo, não é? Do tempo de ecrã. Se tu tens meia hora por dia, que é o caso dos meus filhos, e se ele de manhã quer ver os 30 minutos, ele já sabe que à tarde não tem. Não vale a pena. É que nem sequer vale a pena vir dizer assim, ai, mãe, não vale a pena. É uma questão de regra. O que é que isto faz? Se tu reparares, isto tem tudo a ver com a gestão financeira. Ora, eu para a próxima vez vou pensar como é que eu vou gerir os meus 30 minutos. Se quer ter 10 minutos de manhã e depois os 20 minutos à tarde, se quer ter 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, se quer gastar tudo de manhã, está tudo ok. Tomada de decisão. Agora,
ou seja, a tua consequência não é... Aliás, a moeda de troca não é uma consequência para as crianças, mas sim remeter para a premissa de que tu vais ter menos tempo para isto. Se pedimos a alguém aqui, num exemplo prático, pedimos a uma criança para arrumar os brinquedos, ela está ali a procrastinar, a dizer não quero, não quero, não quero, passa às 9, passa às 9:30, olha, vais-te aqui para a cama, demoraste a arrumar os brinquedos.
Exatamente, é que a questão é exatamente essa. Por exemplo, esse exemplo foi ótimo. A questão do não arrumou o quarto. É óbvio que... todos nós ficamos, e a nossa tendência é, eu vou lá e arrumo com ele, e refilo, ele não aprende nada, então é assim, a gente, e atenção que educar é a gente ter que repetir milhares de vezes a mesma coisa, mesmo nós, quantas vezes tu já não tiveste que ler um livro, e de cada vez que lês, tiras uma lição diferente.
É verdade.
Isto é estudado, nós todos não aprendemos à primeira, não é? E portanto as crianças não são diferentes nisso. Que é também uma crença que os adultos têm. Eu já te disse. Está bem, já disse. E então? vai ter que dizer outra vez qual é o problema, não é? Vamos arrumar os brinquedos, não arrumam os brinquedos. Nós já dissemos, olha, é muito simples, arrumas os brinquedos, é assim, 9h30 é hora de ir para a cama, não vale a pena, é hora de ir para a cama. Ai, mas é hora de ir para a cama, ficou tudo desarrumado. O que é que pode acontecer? Temos duas hipóteses. Ou nós, numa primeira fase, porque queremos mesmo que aquilo fique arrumado, dizendo assim, tu começas a arrumar e a mãe depois ajuda-te. Mas é ajudar, não é fazer por. A outra hipótese é deixar o quarto arrumado, porque vai chegar um momento, que já, por exemplo, aqui já me aconteceu isso, que é eles depois não sabem onde têm as coisas. Cá está a consequência de não ter as coisas arrumadas. É simples, não vamos
Excelente exemplo.
complicar.
Excelente exemplo. Isto tudo numa prática de educar, diferenciar aqui um bocadinho de educar versus aquilo que é entregar como conhecimento ou, digamos, passar a premissa do que é o dinheiro e porque é que é porque é que o dinheiro é importante. Nesse caso, eu estava a falar no Reels, eu conheci-te a partir do Reels, a tua página conheci-te a partir desse Reels, muito conhecido, já agora parabéns da forma como foi feito, muito fofo o Reels, e eu assisti do início até ao fim, umas 3 vezes ao início, porque aquilo é uma gestão. Eu identifiquei-me. Eu, tendo 26 anos, eu identifiquei-me com aquilo, mesmo estando a lidar com uma criança, que era a regra dos 50%, e depois vai meter ali na caixinha dos sonhos. Ou seja, estás a incutir primeiro a premissa do poupar, e quando é que vais, ou se já começaste a incutir isso às tuas crianças, quando é que vais começar a falar sobre investimentos? Já falaste,
Já.
ou isto é uma coisa mais
É
avançada?
sim. Os investimentos, quando tu entras mesmo no pormenor de começar a falar no concreto de juros simples, juros compostos, de instrumentos financeiros, é uma coisa que tem que acontecer um bocadinho mais para a idade da adolescência, 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos. Obviamente, depende sempre aqui, eu quando falo em idades, é sempre mais ou menos, não é? Porque há sempre crianças que têm um estado de desenvolvimento mais elevado, outras mais. Isso não quer dizer que são melhores ou piores que os outros. Atenção, é estágios de desenvolvimento. Muitas vezes basta que 15 dias e a atenção e a coisa já é completamente diferente. Agora, por exemplo, o Tomás, o que é que sabe? Que tem 9 anos. O Tomás sabe perfeitamente, porque há um dos cofrinhos, portanto, esse Reels que tu estás a falar tem várias técnicas já em camada, várias técnicas em sobreposição. Portanto, essa técnica já tem o quê? Tem por trás. Eu uso a ferramenta mesada, neste caso semanada, e portanto é a primeira estratégia. Tens a estratégia dos cofrinhos, portanto da divisão e ensinares a fazer a divisão do dinheiro, e depois tem também já o quê? O planeamento, o orçamento, os sonhos. E o que é que isto quer dizer? Que cada cofre tem uma função única e há um cofre do Tomás, que é o primeiro, que é o cofre do tesouro. Portanto, como tu percebeste na técnica dos 50-50, só para as pessoas perceberem. E é assim que se começa, por exemplo, com a Teresa, que tem 4 anos. A Teresa só tem dois cofrinhos ainda. E a Teresa só tem que perceber que a primeira coisa que tem que fazer quando recebe a sua semanada ou recebe algum dinheiro, porque este é o princípio, é que eles depois adaptam isto a todo o dinheiro que recebem. Já não precisa de ser só a semanada. Porque, ao fim e ao cabo, é aquilo que nós fazemos quando somos adultos, não é? Então, o que é que eles fazem? Eles recebem, a Teresa recebe o dinheiro e o que é que ela faz? Ela recebe em duas moedas. Porque aí temos que ser nós a facilitar o processo, não é? Eu quero que ela divida em dois, dou duas moedas, e ela divide, sabe sempre que 50% é para o mealheiro que há de ser para o banco, e ela obviamente não sabe o que é um banco, sabe que é um sítio onde a gente vai guardar aquele dinheiro, e 50% é para ela gastar e ter na carteira. Isto é muito importante porque há aqui muita crença associada à criança que é o dinheiro nas crianças é para poupar. Não! O dinheiro, as crianças têm que gastar o dinheiro. Porque senão não tomam decisões financeiras. As crianças têm que aprender a conduzir o carro para errarem, para furarem o pneu, para que sejam confrontados com as consequências das suas escolhas. Porque é assim que a gente aprende a gerir dinheiro. Mas voltando ao Tomás, portanto, ele começa por aplicar esta regra básica dos 50-50, 50 para os sonhos, 50 para a carteira, e depois os outros 50, os 50% dos sonhos, ele faz uma divisão. Em quatro cofres. O primeiro cofre é o cofre do longo prazo, que é o cofre do tesouro, que na prática vai ser o cofre que vai espoltar aqui depois as conversas para os investimentos e para o fundo de emergência ou reserva financeira, como lhe queiram chamar. Tem o cofre dos sonhos, que é o objetivo concreto que ele quer atingir e que tem que ser atingido dentro de 3 a 6 meses. Porquê? Porque eles precisam de ter conquistas. E isto é outro erro que os pais cometem, que é, vamos poupar para a viagem da Disney. Não vai acontecer. Uma criança não consegue poupar para um bilhete de avião. Não sejam irrealistas. Qual
É
é a
por isso que tu
primeira coisa?
disseste longo prazo, 3 a 6 meses, não é? Que para nós é muito mais que isso, mas para as
Claro,
crianças tem,
porquê?
o longo prazo é
Os
6 meses.
prazos nas crianças, não é por acaso quando uma criança começa a falar, os prazos nas crianças, e tu se calhar já te apercebeste disto agora, eu vou dizer isto e se calhar vai-te fazer um clique, que é, isso é antes ou depois do almoço? Isso é antes ou depois do lanche? As crianças, o tempo para as crianças é balizado pelas rotinas do dia. É óbvio que vai melhorando ao longo do tempo, portanto eles vão tendo um conceito de tempo cada vez melhor, mas, por exemplo, mesmo o Tomás com 9 anos, tudo que seja um ano já é imenso tempo. É muito longo prazo.
Coitado.
Não é? Porque é assim. E, portanto, obviamente, quando a gente diz que é o tesouro e é o longo prazo, é uma coisa que nós estamos a trabalhar há um ano. Mas que é o dinheiro para quê? É o dinheiro que ele sabe que 2 vezes por ano vai ser investido. Ele já sabe o que é o conceito de investimento. Não percebe na sua latitude, mas sabe que é dinheiro que ele vai ter a trabalhar para ele.
Ai, mas então aí esse fundo é realmente
É.
para os investimentos.
O tesouro, portanto, o cofrinho do tesouro é para ele investir ou para o fundo de emergência, que pode ser também, é o dinheiro que está investido, obviamente, mas eu aí não lhe faço a distinção. Pronto. Para já, o Tomás ainda não tem fundo de emergência, como é óbvio, que é uma criança, e tem, só para ficar aqui também claro, o instrumento financeiro que eu tenho não é recomendação nenhuma, que tem pura e simplesmente a ver, a minha escolha deste instrumento tem a ver com as condições que eu tenho à saída. E, portanto, obviamente, eu tenho um PPR para os meus filhos, que não declaram em sede de IRS, para que eles possam usufruir das condições de saída um dia mais tarde. E o que eu faço é, eu pego nesse dinheiro 2 vezes por ano e o Tomás investe no seu PPR e já me acompanhou até na entidade gestora, foi ver como é que aquilo se processava e como é que é uma entidade gestora. Pronto. É uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo e vamos falando e vamos explicando, mas que vamos introduzindo os conceitos pouco a pouco. O cofre dos sonhos, que é o segundo cofre que vocês veem o Tomás a colocar o dinheiro, é para um sonho concreto. No caso, era uma camisola de um jogador de futebol. E em que ele põe lá aquele dinheiro. O terceiro cofrinho é o cofrinho que ele umas vezes põe dinheiro, outras vezes ele quer ir fazer ações, que é, por exemplo, é o cofrinho da doação, né? Em que ele pode pôr uma moeda, ou a moeda que ele entender, ou pode doar tempo. É outra forma dos pais trabalharem aqui o conceito de doação e de trabalharem de que tempo é dinheiro. É assim, é. Nós podemos ir doar o nosso tempo, passear o cão do vizinho, ir fazer uma limpeza de praia. Portanto, há muitas formas de trabalhar os conceitos sem ter que a gente se sentar, como eu costumo dizer. Eu não me sento à sexta-feira para
E estás
falar
ali
de
a dar
dinheiro
o
com os meus
supermão.
filhos.
Sim,
Não
crias
é?
este hábito
Eu
através
crio
destas.
as oportunidades do dia e do nosso cotidiano, que se tu reparares é assim, não há nada no dia, nem que seja para ir beber um café, que tu não fazes, não tenha dinheiro envolvido. Há sempre uma qualquer coisa que tem dinheiro, não é? Portanto, há sempre forma de nós falarmos do dinheiro ou de coisas associadas ao dinheiro, como o tempo, a gestão emocional. É muito importante, por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntam, Cristina, mas porquê é que o Tomás, uma vez que ele tecnicamente já está tão tal, 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 já não começas a introduzir esta questão mais cedo com o Tomás da questão dos investimentos, porque o Tomás não tem maturidade emocional para isso. E as pessoas têm que perceber que nós, para sermos investidores, nós temos que ter uma maturidade emocional bem lapidada.
Ele está numa
E,
diferente
obviamente,
fase da sua vida ainda.
claro, e o Tomás ainda se frustra muito, o Tomás ainda fica muito frustrado quando não consegue uma coisa, ainda fica muito ansioso para ter uma coisa. Muitas vezes, não é? Apesar da gente fazer esta gestão. E, portanto, obviamente, nós temos que ir lendo os sinais e aproveitando aquilo que são as oportunidades do dia a dia. Mas isto só para explicar que realmente esse vídeo, o que tem é ali já um conjunto de técnicas que são aplicadas, não é? Portanto, tem a técnica da mesada, tem a técnica dos cofrinhos da divisão do dinheiro e depois tem então a técnica dos 50-50 e depois dos 50-30-20. Dizer também. Que isto não tem que ser, que eu às vezes recebo imensas mensagens, Gonçalo, e tu, bem, me imagino vocês que trabalham com adultos, eu recebo imensas mensagens que é, Ai, mas tu disseste que era 50% e o Tomás recebe 4,5€ e não pôs 2,25€ na carteira. Não tem que pôr, isto é mais ou menos. É uma decisão, não é? É esse o comando do carro, o volante do carro que eu lhe estou a dar para as mãos.
E tu mostraste no próprio Reels, mostraste que ele tomou a decisão de pôr um euro naquilo que era para... Um euro e cinco... Foi um euro para a camisola, e depois ele teve a decisão de meter 50 cêntimos para outra coisa que já não me lembro, mas foi essa a decisão, porque aquilo não era mesmo ao cêntimo. Não era mesmo ao cêntimo. E ele tomou essa decisão, também ajuda.
Porque assim, é óbvio que eu tento facilitar com o número de moedas, não é? Mas eu também já estou naquela fase em que ele tem que decidir o que é mais importante para ele naquele momento. Uhum. Ele já sabe que guardar tem que guardar sempre, mas se ele vai guardar um euro ou vai guardar 50 cêntimos, eu tenho que lhe dar essa liberdade. Porque senão ele não vai sofrer a consequência, ele não vai perceber, não é?
Exatamente.
Ele tem que perceber se poupar mais ou poupar menos, o que é que isso significa.
Exatamente.
Portanto, se eu lhe estou sempre... É como eu costumo dizer, nós temos que ser o Waze, não o Uber. O que é que isto quer dizer? O Waze dá-nos as indicações dos caminhos, mas somos nós que decidimos por onde é que vamos. O Uber, pura e simplesmente, a gente chama e diz que queremos ir até onde? E aí ele decide para onde é que vai.
É tipo a cana de pesca.
Exatamente.
E o peixe, o mesmo provérbio. Cristina, aqui nestes últimos 5 minutinhos, porque estivemos a falar da educação dos filhos, agora passamos para a vertente daquilo que é como tema para encerrar esta live, que passava aqui a outra hora a ouvir-te, porque sempre traz histórias e estudos sempre interessantes e sempre novos. Portanto, possivelmente ainda temos que fazer depois a parte 2. Não sei quando, mas temos que fazer a parte 2. Isto só com dicas que tu aplicas. Falaste aí da mensalidade, neste caso da semanada. Tu aplicas a semanada. E vamos, sem dúvida, ter aí uma outra live só dedicada a dicas. Eu agora queria saber um bocadinho sobre, nestes últimos aqui, exato, 5 minutinhos, qual é a tua perspectiva a nível de... A partir do momento em que nasceu o teu primeiro filho, ou se ainda não pensavas nisso, quando é que foi o momento em que começaste a pensar nisso, e qual é a tua forma de ver as coisas a nível de poupança para um objetivo concreto para o teu filho? Não é ele que poupa, nem és tu que educas com essa aplicação do dinheiro, mas sim, de certa forma, quando um filho nasce, vamos poupar para ele para daqui a 18 anos termos como perspectiva de ele ir para a faculdade e pagarmos essa ida para a faculdade. Tu tens essa ideologia, tens essa filosofia?
Tenho. É assim, eu trabalho a questão do dinheiro nas mais diversas vertentes. Aliás, eu acho que até escrevi um artigo para a revista Crescer, que é muito ligado aqui à questão da paternidade, da parentalidade. Uhum. E é assim, há várias vertentes da poupança. Quando alguém vai ser pai ou mãe, há uma coisa, eu gosto sempre de dar este dado, porque obviamente os dados que eu dou são sempre reais e são normalmente, tenho de trazer sempre coisas baseadas em estudos. E em estudos concretos, não é daqueles que a gente lança ali no Google e lê uma frase e tá. 80% das decisões financeiras de uma família quando nasce um filho passam a ser em função desse filho. Aliás, e tu se calhar viste isto em casa, o leite que se começa, principalmente quando eles começam a ter alguma, já começam a dizer alguma coisa que é assim, ah, eu não gosto desse iogurte, só compramos os não sei quê. E a gente passa a comprar só aqueles iogurtes. E eu quero comprar as bolachas não sei de quais. E a gente passa a comprar aquelas bolachas. Isto para dizer o quê? Que 80% das decisões de uma vida, de uma família, vão estar direto ou indiretamente agregadas àquilo que é um novo elemento da família. E está tudo certo e está tudo ok. Mas isto significa que tem que haver aqui um planeamento em vários momentos da vida, digamos, desde a gravidez. Porque é assim, quando nós vamos ter um filho, as pessoas têm que ter, e acho que têm, quase todos, obviamente as despesas vão aumentar. O que é que as pessoas podem fazer antes? Começar a fazer. Temos 9 meses para preparar isto. Temos 9 meses. Se for uma gravidez planeada, tipicamente temos 9 meses para planear isto. Comecem a fazer. Eu fiz isto com os meus 2 filhos e fiz isto por 2 motivos. Eu comecei a fazer uma poupança mensal do Tomás. Eu, na altura, porque tive que comprar mais coisas para o Tomás, porque era o meu primeiro filho, e eu acho que nós punhamos de par para aí 300 euros ou uma coisa. Lá está, os valores, não se fixem nos valores, porque senão tu diz, mas eu não tenho 300 euros para poupar. Pá, poupem o que puderem. Cada um faz a poupança de acordo com aquilo que é a sua realidade. Porque também, se calhar, eu comprei coisas para o Tomás que outras pessoas não comprariam. E está tudo bem, ok? Isto, lá está, não tem que. É tal história, não temos que andar todos de Ferrari, também não temos que andar todos de trotinete. Cada um gera as coisas em função da sua vida familiar e aquilo que faz sentido. Nós começámos a fazer uma poupança, porquê? Porque tínhamos que comprar um conjunto de coisas que já sabíamos que iam fazer falta, porque eu não tive. A sorte de ter alguém naquela altura a quem pudesse pedir o carrinho emprestado, a pedir o coque emprestado, e portanto nós tivemos que efetivamente comprar tudo. É óbvio que se houver essa possibilidade, tanto melhor. Mas portanto há este momento de poupança, digamos assim. Quando eles nascem, o que é que eu já tinha planeado? O que eu tinha planeado era, a partir do momento em que eles nascem, porque depois eles têm que ter logo o número de contribuinte, até para o seguro de saúde e até mesmo para abrir, seja o que for, eles têm que, hoje em dia já é assim. Eu constituí logo uma pequena poupança, na altura até estava até em depósito a prazo, depois alterei para certificados de aforro e só depois é que mudei para o PPR. A Teresa, por exemplo, foi direto para o PPR. Portanto, a Teresa, na entidade gestora onde eu estava, foi a investidora mais nova que existe, porque com 1 ano já investi em PPRs. Mas o Tomás não. O Tomás só para aí aos 5 anos, exatamente, é que eu lhe transferi para o PPR, mas até lá teve uma poupança, um depósito a prazo e depois teve certificados de aforro. Para quê? E isso é a poupança que eu faço, independentemente de toda esta educação que nós fazemos com eles e de eles pouparem para o futuro e etc. Ok? Independente. Ou seja, há um dinheiro que eu aloco do meu orçamento familiar, e até posso dizer aqui, já foi menos, já foi menos. Lá está, a gente vai atualizando este valor, que consoante a nossa vida também vai mudando e as nossas taxas de poupança também podem ser maiores. Eu comecei por fazer uma poupança de 20 euros mensais, em que todos os meses eu aportava esse valor para a poupança do Tomás. Agora, neste momento, eu já tenho 2 filhos, entretanto, e eu faço um aporte para cada um de 30 euros para os seus PPRs. Portanto, eu faço um investimento mensal, portanto, um dollar cost averaging, para eles de 30 euros, que acresce o valor que eles poupam anualmente naqueles tesouros que eles têm. E porquê? Porque há sempre o dinheiro da família, o dinheiro dos avós, ou o dinheiro do tio, e que eles fazem esta distribuição e que eu faço questão de utilizar isto para fazer este processo educacional. E depois, 2 vezes por ano, o dinheiro do tesouro, no caso da Teresa é só uma vez porque ela é muito pequenina, e há aqui um truque que eu te vou deixar aqui já agora, só para a tua comunidade também ficar com essa dica, com o Tomás já faço 2 vezes por ano, com a Teresa só posso fazer uma. E porquê? Porque a Teresa é muito apegada ao dinheiro, são todos, não é a Teresa. Vocês se derem notas às crianças, eles gostam muito menos do que se receberem um saco de moedas, porque as crianças não têm a noção de volume. E por isso, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Quanto para eles é? Quanto mais moedas é mais dinheiro, independentemente de poder não representar o mesmo valor. Portanto, como devem imaginar, eu tenho dificuldade, pelo estado de maturidade, de dizer à minha filha que lhe vou tirar dinheiro todos os meses, até porque não é esse o intuito, não é? Às vezes também tem essa crença que é: ah, dinheiro parado aí só está a perder valor. Não são 100 euros ou 200 euros que vai, não é por aí. Portanto, primeiro a gente tem que aprender a poupar para depois poder investir, que é uma coisa que as pessoas têm que meter na cabeça. Ninguém poupa, ninguém investe se não poupar. Eu até me lembro que há uns tempos tu tiveste já não sei se foi o ano passado, já foi há 2 anos, que tu até falavas da história de fazer investimentos com pouco dinheiro. Falavas que não era, que não valia, dependendo de um pouco de dinheiro, que não compensava, até muitas vezes pela questão das comissões que se paga,
Custo
etc,
oportunidade
etc,
não
etc.
compensava, não.
Portanto, as pessoas, quando às vezes ouvem estes jargões, depois têm estas coisas, ai, não, tens aí 100 euros e está a perder dinheiro. Não é esse o intuito agora. O intuito agora é eles perceberem que têm para poupar, para que é que isto serve e depois como é que isto vai funcionar para eles. Portanto,
Exatamente.
não é pelos 100 euros.
E eles estão a fazer esse trabalho muito mais cedo do que essas pessoas que estão a comentar fizeram na sua vida. Portanto,
Mas só para as pessoas perceberem que o importante nas crianças, e por isso é que há aquela resistência de porque é que o cofre tem que ser transparente? Porque eles precisam de ver o dinheiro a crescer e porque é que eles têm muita dificuldade em trocar moedas por notas. Porque para eles muitas moedas é muito dinheiro, poucas moedas é pouco dinheiro. Portanto, uma nota é pouco dinheiro.
é verdade, sim senhora. Olha, Cristina, muito obrigado pelos teus insights. Foi aqui uma horinha, já passou aqui mais de uma horinha, não tem problema nenhum. Porque, como eu já te disse, e faço este convite antecipado, vai haver parte 2, sem dúvida alguma, e fazemos com mais calma também o próprio episódio, porque eu neste episódio barra live barra aula, porque isto literalmente foi uma aula, foi esse, eu já sabia que vinha para isto, que foi, era esse o intuito de iniciar esta live contigo, de passar para a minha comunidade um complemento, porque eu sei que tenho muita pessoa na faixa etária entre os 40 e 45, 55 também, e que isto, enfim, ocupar conhecimento não ocupa espaço, não é? Ainda por cima,
Claro.
quando estamos a falar dos nossos filhos, dos nossos bens mais preciosos. E portanto, agradeço-te teres aceito assim de caras logo, nem questionaste duas vezes o nosso convite para aqui, para esta live. Muito obrigado ao pessoal todo que veio da parte da Cristina e teve aí com os seus comentários que já passaram. Foram alguns comentários também a felicitar-te, Cristina.
Obrigada.
E para o meu pessoal, que 50 anos, vês? Temos aí pessoal de 50 anos. Para o meu pessoal que vem da parte do Clube Finanças, façam o favor de seguir a Cristina, porque se não seguem, estão a perder um grande conteúdo. Eu já estive a seguir desde aquele Reels já tem algum tempinho, e desde então tenho seguido o teu trabalho. E pá, não, eu não tenho filhos e eu adoro o teu conteúdo, imagina se tivesse. Portanto, Cristina, muito
Obrigada,
obrigado.
Gonçalo. E já agora dizer à tua comunidade que está aceito o convite para a parte 2 e dizer-te que vai estar também no meu podcast. Portanto, vão começar as gravações e assim que tiver o dia, a gente depois combina a data
Ah,
para
força,
tu
força,
vires.
convida, mande esses convites todos, porque eu aceito tudo, tudo.
Obrigada, Gonçalo, mais uma
Ora
vez. É um
essa.
gosto.
Obrigado, eu, Cristina. Olha, continuação
Obrigada,
do meu
boa
ano.
noite. Obrigada
Beijinhos, boa noite a
igualmente.
todos.
Obrigada.